ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Boa noite, Deus abençoe, a paz do Senhor, aleluia, mais uma vez estamos juntos aqui. Esperar mais uns segundinhos para todos estarem entrando, bem-vindo, bem-vindo, Deus abençoe, paz. Vamos examinar mais uma vez a palavra de Deus, tentando contextualizar para os nossos dias. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê agora sabedoria e revelação. Peço que o Senhor nos dê entendimento da Tua Palavra, Senhor. Nos ensina como proceder, Senhor, de maneira justa, para que a Tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu, Pai. Que a Tua vontade seja feita através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, shalom, bem-vindos. Deus te abençoe. Deus abençoe. Obrigado pela companhia, né? Estamos juntos aqui no Facebook, estamos juntos no YouTube. Deus te abençoe. Olha, o tema dessa palavra, dessa pequena meditação que eu quero fazer com você, é a origem de governo e liberdade. Uma coisa que está muito importante hoje em dia, não é? A questão de governo e liberdade. E eu quero compartilhar com você, shalom, povo de Deus, que a história de governo e liberdade civil, né, porque isso não tem a ver somente com o indivíduo, mas com a sociedade. A origem é lá no Jardim do Éden, com o primeiro ser humano criado por Deus. Primeiro, quando fala em Jardim do Éden, muitos têm aquela ideia da serpente, da Eva com uma maçã, tudo papo furado, não tem nada disso na Bíblia, né? O Jardim do Éden é muito bem descrito na Bíblia, no livro de Gênesis. Fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates, onde hoje é localizado o Iraque. E ali, quando Deus ele cria o homem, então aqui a gente entra na teoria da criação e na teoria da evolução. Isso é até um assunto interessante para um outro dia. Mas Deus cria o ser humano, e olha que interessante, Deus entrega para o homem uma procuração de domínio, uma procuração de dominação. Ele fala, você vai dominar sobre todas as coisas. Vamos dar uma olhada lá em Gênesis. Olha só, Deus cria o ser humano e entrega uma procuração de domínio para o homem. Em Gênesis 1, vamos ler do 26 ao 28. Gênesis 1, 26. Bem-vindos. Vamos chegando, já estamos iniciando o nosso estudo, nossa live. Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tanto que quando Deus se fez homem e veio habitar entre nós, ele veio como homem. Jesus Cristo, homem. Então, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A Bíblia fala que Jesus é a perfeita imagem do Pai. Shalom, Deus abençoe. Então, Gênesis 1:26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que arrastam sobre a terra. Assim criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então nós vemos aqui que Deus, ao criar o ser humano, ele deu domínio, é uma procuração de domínio, uma procuração de dominação para o ser humano. Tanto que nós vemos que realmente, né, o ser humano dominou a criação. Menor, menos forte, menos poderoso do que grandes animais selvagens. O ser humano tem domínio sobre toda a criação. Então, só que essa autoridade para domínio incluía dominar e governar a si mesmo. Governar a si mesmo, autocontrole. Isso é importante. Todo governo começa no indivíduo. Né? O poder, ele flui do indivíduo para o coletivo, para todas as esferas da vida humana. Então, esse teste aqui é importante, esse teste do autogoverno, do domínio próprio do ser humano, ele foi colocado à prova na capacidade do ser humano de resistir à tentação de obedecer a Deus. Vamos dar uma olhada, isso é muito importante, aqui em Gênesis 2,16. De acordo com a lei da criação de Deus, né, a lei da criação de Deus, Deus deu domínio para o ser humano, e nessa lei o homem tinha que governar a si mesmo. Então Deus dá um comando, uma ordem para o ser humano. Gênesis 2, 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aqui, então, o ser humano, logo no princípio, ele não consegue o domínio de si mesmo. Ele ultrapassa os limites da liberdade dada por Deus. Você dominará sobre toda a criação, dominará sobre todas as aves, sobre todos os animais. Eu te dou poder, você multiplique. Então ele tinha essa liberdade toda, ele tinha esse governo. E Deus lhe dá uma regra, muito simples, e o homem já começa a não sendo capaz de cumprir. Esse autogoverno. Então, essa lei da criação também é conhecida como lei da natureza. A lei da natureza. E eu quero ir com você lá para Romanos. Vamos lá para Romanos, capítulo 1. Romanos 1, do 18 ao 20. Veja aqui os princípios da lei da natureza. Romanos 1, 18 ao 20. Examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna. Elas testificam de mim, disse Jesus. Romanos 1, 18. Veja. A lei da criação ou a lei da natureza. Romanos 1,18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, recebeu uma procuração de domínio e fez tudo errado. Né? Então, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta nos homens, porque Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles, esses homens, são inexcusáveis, são indesculpáveis. A própria criação manifesta, as obras de Deus manifestam a sua existência, a sua soberania. Um dia revela outro dia a glória de Deus, as maravilhas de Deus, a perfeição da natureza. Então, aqui, esta é a lei Da natureza. A lei da natureza. Vamos ver também Romanos 2,14. Romanos 2,14 e 15. Quando os gentios, aqueles que não são judeus, Romanos 2,14. Quando os gentios que não têm lei, eles não receberam a lei de Deus, a palavra de Deus, quando eles fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, Deus fez o ser humano com um padrão moral, um padrão social. O ser humano tem um padrão. Você entende? Quando o homem age de acordo com a lei de Deus, mesmo não conhecendo a lei de Deus, ele fala aqui que ele naturalmente ele mostra a lei no seu coração. A sua consciência, os seus pensamentos testificam, acusando ou defendendo. As pessoas sabem que não é certo, não é aceitável matar alguém, matar um passarinho, judiar de um cão, abusar de uma criança. Existe, é uma lei da criação, é um padrão moral que tá inserido no ser humano. Entende? É isso que Deus está dizendo. Eu estou falando sobre governo e liberdade. Amém? Olha só. Essa lei da natureza não é humana, não é do pensamento grego, não é da filosofia. É uma coisa que está inerente no próprio ser humano. Você concorda? As pessoas têm uma noção do que é justo, do que não é justo, do que é certo, do que não é certo, independente da cultura, do povo, independente da época. É uma lei da natureza. E essa lei da natureza, depois, ela foi assim implementada, melhorada, incrementada por Deus, e a gente pode chamar agora da lei da natureza de Deus. Então Deus pega essa lei da natureza, que todo ser humano tem essa noção do que é bom, do que é ruim. Olha um exemplo, você pega uma criança, que bonitinho, quantas vezes eu já vi isso? A criança vê um desenho na televisão, hoje em dia é até complicado ver desenho, hein? Os desenhos já estão maliciosos, mas a criança via um desenho e falava, mãe, esse aqui é do bem, né? Ele é do bem, né? Ou então, esse aqui é do mal, né, mãe? A própria criança tem essa noção, entende? Essa lei da natureza está dentro do ser humano. E aí Deus, ele coloca assim, ele aprimora isso, então a gente já pode chamar da lei da natureza de Deus. Olha só, ela já se revela na Bíblia. Essa lei de Deus, que é da Bíblia. Então Deus aprimora aquilo que já tem no ser humano. E tem uma regra de ouro. Se a gente fosse pegar um versículo para resumir a lei de Deus, a palavra de Deus, que está em Mateus, veja lá, Mateus 7,12. Mateus 7,12. Qual será esse versículo tão importante? Mateus 7,12. Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. É, então, a netinha de 5 anos já fala que é do bem ou do mal. Isso, Yolanda, está dentro do ser humano. Deus colocou isso em nós. Esse princípio é uma lei da natureza de Deus, né? E olha só, você vê que aqui a gente não está falando ainda de palavra de Deus. A gente está falando de uma lei que Deus colocou no ser humano. Tudo que você quer que os homens te façam, você faça também. É um princípio de justiça, um princípio de bondade, um princípio de reciprocidade. Percebe? E aí, Deus aprimora e dá um mandamento. Um mandamento. Aí já é... um refinamento que o ser humano recebeu de Deus. Veja lá em Gálatas, Gálatas 5,14. Gálatas 5,14. Gálatas 5,14. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, não é só eu fazer o que eu quero que seja feito comigo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, você viu, o ser humano, ele recebe uma autoridade dada por Deus de governo, de liberdade. Você já ouviu falar que a sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Então, você vê que tudo isso que nós estamos falando aqui são princípios de governo, princípios de liberdade individual. Mas que ele se estende para o coletivo, se estende para a sociedade, e a gente tem a impressão que os padrões estão caindo da sociedade. Por quê? Porque os padrões individuais estão caindo. Então, aí o Senhor Deus nos dá a sua palavra, os seus princípios, os seus mandamentos para aprimorar. Para aprimorar o ser humano, para aprimorar esse governo. Vamos dar uma olhada em Romanos 1,16? Romanos 1,16? Enquanto isso que nós falamos até agora, que essa lei da natureza de Deus, ela está aqui dentro, as pessoas têm essa noção, naturalmente, já a palavra de Deus, ela já tem que ser ensinada e ela pode e deve ser aprendida. Então, aqui em Romanos 1,16, por exemplo. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho, as boas novas, é o poder de Deus para a salvação. Então, Deus entregou para o ser humano o Evangelho. Aqui tem os princípios de Deus, refinados, aprimorados. Esse tem que ser pregado, esse tem que ser ensinado, tem que ser recebido. Amém? Veja Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão enganosos são os pés dos que anunciam... Perdão. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz... Dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia! Então, a palavra de Deus, a lei de Deus, essa deve ser ensinada, essa deve ser pregada. E a gente não está mais falando agora da lei da natureza, da criação, a gente está falando da lei de Deus. Que leva à salvação, que leva à justiça do homem, que leva a um governo justo. Aleluia! Que o mundo está precisando tanto. Por isso que Jesus fala que você é a luz do mundo. Amém? Através daquele fracasso do Adão de controlar a si mesmo, lembra que ele não conseguiu controlar nem a si mesmo? O pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. E a partir daí ficou mais difícil para o ser humano controlar a si mesmo. A palavra daí já diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. O pecado já faz parte da natureza humana. Quando a gente vê como lá desde o começo o ser humano já não conseguindo governar a si mesmo já começou a causar estrago na sociedade. A gente já tem o primeiro exemplo, logo ali, logo depois, na criação, com Caim, o filho de Adão. Olha só o estrago que a falta de domínio, a falta de justiça, a falta de noção de liberdade, o estrago que causa na sociedade que a gente está vendo hoje. Vamos dar uma olhada o que aconteceu com Caim e Abel, seu irmão. Vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, eu vou ler do 1 ao 16. A gente vai ficar nessa passagem. Gênesis 4, de 1 a 16. Gênesis 4, 1. Amém? Achou? Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Teve relação, né? E ela concebeu e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que te iraste, Caim? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Cumpre a ti dominar o teu desejo. Qual foi o problema aqui? Deus fala a Caim: Você sabe que se você procedesse bem, você seria aceito. Ou seja, Caim sabia o que deveria fazer. O problema não é que Caim era, ele era lavrador e o Abel era pastor. Não era esse o problema. É que Abel trouxe do seu rebanho um primogênito, uma primícia, a melhor parte para Deus. Já o Caim, ele trouxe da sua plantação um fruto para o Senhor. Não trouxe a primícia. O princípio ele era dar a primícia para Deus. E Deus fala: Caim, não fique assim. Se você procedesse bem, você seria aceito. Certo? E se você não proceder bem, o pecado jaz à tua porta. Quando você não governa a sua vida, o pecado jaz à porta. Mas cabe a ti dominar. Esse é o princípio. Então, verso 8. Disse Caim a seu irmão Abel: Vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Caim matou Abel. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás pela terra, Caim. Então disse Caim ao Senhor: É maior o meu castigo do que eu posso suportar. Aí agora reclama: O castigo maior do que eu posso suportar. Hoje me lanças da face da terra e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que comigo se encontrar me matará. Ele queria fazer a fuga pela morte. O Senhor, porém, lhe disse: Portanto, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E assim Caim se apartou do Senhor, levando, né, sobre si o sangue do seu irmão Abel. Irmãos, Caim não controlou a raiva. Ele não dominou a si mesmo, não controlou a inveja do seu irmão Abel e ele assassinou, né, o seu irmão Abel. Quem é que assume a justiça desse caso? Quem julga esse caso? O próprio Deus. O próprio Deus vem sobre ele. Então, você veja, Deus estabeleceu desde o princípio, desde o começo, né, os princípios de governo, os princípios de autoridade, os princípios de liberdade. Deus estabeleceu a família, o governo e a família desde o princípio. Isso é muito importante, a gente saber, acreditar e confiar em Deus, acima de todas as coisas. Então, olha, a Bíblia ela revela desde a antiguidade a responsabilidade de cada indivíduo. Nós vimos aqui no caso de Adão, vimos no caso de Caim. Eu vou até citar para terminar o caso de Saul. Deus, ele dá responsabilidade para cada indivíduo, responsabilidade para a família. As responsabilidades do indivíduo, minha, sua, incluem Nossa responsabilidade como indivíduo inclui a adoração a Deus. Só o Senhor teu Deus adorarás. Trabalho. Trabalho. A palavra fala que quem não coma, não trabalhar também não coma. Né? Todos nós trabalhamos. E amor. Amor. Né? Isso diferencia o ser humano dos animais. A adoração, o trabalho e o amor são princípios do governo individual. Você na sua vida. E as responsabilidades da família, porque Deus preza a família. Família é o núcleo da sociedade cristã. As responsabilidades da família são a reprodução, né, que Deus fala, multipliquem-se e dominem sobre a terra. A educação, ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando for adulto não se desviará dele. Saúde e o bem-estar, o lar. Né? A nossa casa não é para ser só uma casa, não é um hotel, não é uma casa de passagem, é um lar. Então, o bem-estar. Amém? Então, o que tem que ter na sua família? A educação, a saúde, o bem-estar, que é a paz do Senhor. E a reprodução. Por isso que na família de Deus, Deus os fez macho e fêmea. Homem e mulher os fez. Assim existe reprodução. Assim a terra é povoada. Senão não tem jeito. Parece óbvio falar, né? Mas hoje em dia está complicado falar até sobre isso. É isso mesmo, Antônio Carlos. Reprodução, educação, saúde e bem-estar. É a família. E dentro disso, o que, que tem? Tem o legado, tem a transmissão da herança. É um legado, é transmitido de pais para filhos. Essa herança que é tão importante, que também está se perdendo. O respeito dos pais, dos filhos aos pais, é a herança, é a transferência da herança. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Aquilo que eu recebi, que eu aprendi dos meus pais, no meu lar cristão, eu passo para o meu filho, que passa para o meu neto, que passa para o meu bisneto. Isso é o governo que Deus deu para o ser humano, o governo individual e a família. A partir daí, forma-se o governo civil. Uma sociedade com indivíduos justos, com famílias bem estruturadas, pode ter um governo civil justo e organizado. Talvez o cerne de todos os nossos problemas atuais é que tá se perdendo lá no começo, no indivíduo. Por isso nós precisamos de Jesus. E só quero terminar com você. Talvez você não precise nem abrir essa passagem. Eu vou ler aqui 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Eu vou ler 1 Samuel 16:1. Olha só o que o Senhor Deus fala para o profeta Samuel. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Deus havia ungido Samuel como rei, Deus havia ungido Saul como rei de Israel, e Saul errou tanto, ele não conseguiu assumir um governo justo, ele não era temente a Deus, não obedecia a Deus, ele não conseguiu governar a sua vida, nem governar Israel, e Deus falou, rejeito, o reino foi rasgado. E Samuel, que era o profeta, e olha, você pega... Até quando, Samuel, terás pena de Saul? Terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belemita. Dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E era o rei Davi. Tem uma hora que Deus fala, olha, você está tendo pena... Eu já rejeitei. Tem uma medida. Deus tem uma medida. Ele é justo, extremamente justo. Mas a iniquidade tem uma medida, limite. A partir de certo ponto, Deus fala, pronto. Acabou. Não adianta nem ter pena agora. Agora eu vou agir. Amém? Quero que você pense nisso. Eu penso nisso. A gente recebeu as leis da natureza, da criação de Deus... O ser humano tem a noção intrínseca do que é certo e do que é errado. Nós, cristãos, ainda recebemos a lei de Deus para aprimorar o nosso governo, a nossa autoridade, a nossa liberdade. E Deus continua sendo justo juiz. Nada escapa ao seu domínio. A gente às vezes fala, mas meu Deus, olha como estão as coisas, o Senhor não está vendo? Ele está vendo. Faça a sua parte, eu faço a minha parte. Um dia todos vão prestar contas. Todos vão prestar contas. Amém? Então, só relembrando, a origem de governo e de liberdade está lá na criação do homem. É um princípio. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Eu vou fazer aqui uma oração pela Rosana, não é? Em concordância? Pai, em concordância com os meus irmãos, eu coloco a vida da Rosana, Senhor, nas Tuas mãos. Pelos médicos, Senhor, ela não tem chance com essa enfermidade tão maligna. Mas em nome de Jesus Cristo, eu repreendo esse câncer na vida da Rosana. Eu repreendo em nome de Jesus, pela palavra da cruz, que Jesus levou na cruz as nossas enfermidades. Eu digo, Rosana, seja curada. Para maravilha, para surpresa dos médicos, para a glória de Deus. O poder da ressurreição venha sobre tua vida, Rosana, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que o Senhor toque nela e faça o teu milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te dê graça. Você que está aí em Portugal, você que está em Borba, você que está em Picos, você que está em Ubatuba, em todas as cidades, nós estamos unidos aqui. Que Deus te abençoe, que Deus nos dê sabedoria e discernimento. Você que é brasileiro, não deixe de votar, faça a sua parte, você tem uma responsabilidade. Amém? Tem alguém que vai governar a nossa vida pelos próximos 4 anos, a nossa responsabilidade é votar. Aleluia, porque estamos numa democracia. Então, que Deus te abençoe, te ilumine, te dê sabedoria e colocamos, Pai, o Brasil nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade, Pai, aqui como é feita no céu, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima quinta, se Deus quiser. E se Deus quiser, com boas notícias para todos nós. Amém? Shalom. Deus te abençoe, povo de Deus. Governe bem a sua vida. Aleluia. Shalom.